A sociedade diz: o eu é o mais importante. A Bíblia diz: negue-se a si mesmo. O mundo incentiva: siga seus desejos. Jesus convida: siga-me. A cultura diz: pense igual, seja igual, conforme-se. O cristianismo diz: não se conforme com os pensamentos deste século. Contra a cultura, o Evangelho clama pelo diferente.
Começando mais um Contra a Cultura, chegando aqui para você na Rádio Novo Tempo e também no canal Cristãos Cansados. É uma alegria muito grande ter você aqui com a gente para estudarmos a Palavra de Deus. Estamos aí chegando quase ao final da nossa série especial sobre o sábado, o significado perdido do sétimo dia, e nós entramos, agora colocamos os nossos pés no Novo Testamento. Na semana passada, a gente começou a ver um pouco sobre a questão do ministério de cura de Jesus. A gente viu ali em Mateus, Lucas, Marcos, o quanto essa intencionalidade de Jesus de curar no sábado era completamente proposital, mas isso atraía a ira dos seus oponentes, né, dos fariseus e tudo mais. Mas Jesus tinha um objetivo em mente, e hoje a gente vai estudar um pouco mais sobre esse objetivo. Qual é o objetivo de Jesus em, entre aspas aqui, quebrar o sábado de acordo com a percepção dos líderes judaicos da época? Beleza? Antes da gente continuar, quero lembrar você, entre lá no nosso canal youtube.com/cristãoscansados, se inscreva, a gente está preparando aí novos conteúdos do final do ano para o ano que vem, tá? Meditação diária, alguns estudos semanais e lives de como estudar a Bíblia, então não perca, se inscreve lá para ficar por dentro de tudo que vai acontecer. Vamos ter também resumos da lição, algumas outras rodas de discussão clássica do Contra a Cultura em grupo, coletivamente, então corre lá que vai ser um prazer receber você. E para você continuar estudando a Bíblia, acesse www.queroentenderabiblia.com.br para fazer o nosso curso, beleza? Então a gente está vendo aqui, já vimos aqui Marcos, Mateus, Lucas, e agora a gente está colocando o pé no Evangelho de João, e a gente vê alguns milagres aqui, tanto o milagre de um homem cego que foi curado no sábado, mas Jesus cuspiu no chão, preparou barro, ou seja, parece que ele está quebrando o sábado de tudo quanto é jeito, e também Jesus curando um paralítico, e Jesus ordena que ele pegue o seu colchão e carregue o seu colchão, e aí isso desperta a fúria dentro dos fariseus, e eles começam agora a questionar Jesus, mas Jesus está tentando fazer algo aqui, ele está tentando revelar quem é Deus. O Evangelho de João está colocando para a gente aqui provas contra provas, argumentos legais, é como se fosse um grande julgamento a respeito de quem é Deus. E o grande advogado, o grande testemunha em relação ao caráter de Deus é justamente Jesus e o que ele está fazendo no sábado. Né? Então o Evangelho vai mostrar isso pra gente. Há um juízo aqui acontecendo e o leitor da história é aquele que vai dar o julgamento final, certo? Então, onde por um lado o interrogatório daquele homem é destinado a desestabilizar a ideia de que um milagre aconteceu, né? O tempo todo aqueles homens estão tentando impugnar o caráter de Jesus, levantando questionamentos em relação aos milagres. As respostas daquele homem que nasceu cego a esse agressivo questionamento contra-atacam diretamente cada acusação. O relato estabelece, por outro lado, a identidade do homem, bem como o fato de sua cura. E quanto ao veredito, não pode ser outra coisa senão que o curador deve ser um homem de Deus. Jesus responde àqueles homens: o meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. E essa discussão acaba ascendendo a uma esfera completamente diferente, como nós podemos testemunhar ao observarmos a violência da reação daqueles homens. Jesus não só violou a santidade do sábado, como aqueles homens viam, mas ele agrava o conflito mil vezes mais, primeiro justificando a sua ação e depois defendendo-a, alegando estar imitando o próprio Deus. E aí por isso, diz João, os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, segundo o conceito deles, ele também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Essa observação extra de João é importante, significando que, embora a violação do sábado fosse considerada uma ofensa grave, a reivindicação de Jesus à intimidade com Deus criava um agravamento adicional. Na verdade, imitação de Deus e intimidade com Deus são uma forma subestimada de descrever o pleno alcance de sua reivindicação. Embora haja imitação e intimidade, Jesus define a sua própria identidade a partir da identidade de Deus, fazendo-se igual a Deus, é o que o Evangelho diz. A questão da identidade de Jesus é agora primordial. Ao reivindicar o direito de trabalhar da mesma forma como seu pai trabalha, Jesus estava reivindicando uma prerrogativa divina para si mesmo. A afirmação de Jesus de ser o enviado especial de Deus e a consternação gerada por essa reivindicação alinham as curas no sábado com algumas das ênfases mais distintivas no Evangelho de João, revelando a identidade de Jesus passo a passo, começando com uma série de alusões ao Gênesis. João nunca se desvia da mensagem de que a relação de Jesus com Deus vai além da imitação e da intimidade, como já foi dito. João constrói o seu tema em uma crescente até a morte de Jesus provar ser o meio pelo qual Satanás é derrotado e a alienação entre os seres humanos e Deus finalmente é superada. Na verdade, a história de João ecoa Gênesis e não será totalmente compreendida a menos que esta conexão venha à superfície. O Evangelho de João começa como o primeiro livro da Bíblia. Isto é da maior importância para o nosso entendimento. João não só resgata a memória de Gênesis, mas também mostra que os eventos da vida de Jesus continuam a história de Gênesis, ligando o Criador, lá no primeiro livro, com o Logos, no Evangelho de João. Além disso, o prólogo de João, ou seja, os primeiros versos ali do capítulo 1, é repleto de frases que recordam o relato da criação lá em Gênesis. As imagens de Gênesis também ressoam nos temas de João, tais como a antinomia, né, o contraste de luz e trevas, e a ênfase na glória, e a importância da verdade. O membro negativo desses sinais iniciais, as trevas, se esforça contra a luz em João, e está diretamente relacionado com a narrativa de Gênesis sobre a queda. Como um intercâmbio que ainda reverbera com a comoção levantada pela cura de Jesus do paralítico, Jesus diz a seus críticos: "Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira." João 8,14. Esta é uma enorme revelação que o Evangelho de João nos traz aqui. O mentiroso e o pai da mentira apontam para a dissimulação e a mentira direta da serpente lá em Gênesis. De acordo com João, a missão de Jesus é desfazer o dano feito pelo pai da mentira. É também significativo que Jesus se refira à mentira, não a uma falsidade no sentido geral, genérico e inespecífico, indicando não apenas a magnitude da falsidade que foi circulada, mas também a sua primazia e importância para a história de João. A condição de trevas é atribuída à atividade de um ser pessoal, com pseudônimos como governante deste mundo, Satanás e diabo. Estas identificações destacam a identidade do adversário real na história. Esse adversário não é os judeus, mas o pai da mentira. E é contra a atividade de um adversário assim concebido que a intervenção de Jesus é dirigida. O que, no entanto, Jesus pode fazer a fim de superar um inimigo cujas principais armas são mentiras e deturpações? João não especula sobre quais podem ser as opções, porque ele sabe qual é o remédio de Deus. Jesus é o revelador da verdade. Este é o ponto em que a questão da identidade de Jesus ultrapassa as noções de imitação ou de intimidade. Jesus é o revelador, o mensageiro que traz a revelação através de palavras e de obras. Falando no contexto da cura do paralítico, Jesus faz as obras que o Pai lhe deu e diz as palavras que ouviu do Pai. Crucialmente, com a cura do paralítico e do cego no sábado, os milagres autenticam o agente desses milagres e eles testemunham do caráter daquele que enviou o que realiza os milagres. Portanto, a identidade do agente e o propósito da sua vinda ao mundo estão indissoluvelmente ligados. O revelador, aqui no quarto evangelho, está revelando o caráter de Deus. E o conteúdo desta revelação é especialmente importante porque é definido em um contexto onde o caráter de Deus tem sido deturpado. Na verdade, o prestígio do sábado constrói o ponto da identidade de Jesus. E a questão da identidade de Jesus coloca seu ministério de cura no sábado na mais clara luz, para que todos vejam. Quando Jesus afirma que meu pai trabalha até agora e eu trabalho também, os judeus, na audiência, não tiveram problemas em compreender a implicação. Jesus, como eles corretamente ouviram e entenderam, colocou-se dentro da identidade de Deus, fazendo-se igual a Deus. Jesus é o revelador aqui em João. E a verdade que ele nos revela é contrastada repetidamente com o seu oposto, a falsidade. No prólogo, Jesus é cheio de graça e de verdade, e aquele que traz graça e verdade de uma forma que nem Moisés alcançou. A verdade está em jogo através de todo o Evangelho. Os verdadeiros adoradores, por exemplo, devem adorar o Pai em quê? Em espírito e em verdade. João Batista testemunhou o quê? A verdade. E os discípulos de Jesus conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Como já mencionamos, estas alegações são feitas no contexto de um conflito. O adversário, no drama cósmico, não permanece na verdade porque não há verdade nele. Jesus, por outro lado, diz a verdade. Em um dos mais relevantes eu sou proferidos no Evangelho de João, Jesus é a personificação da verdade, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O espírito que deve continuar a missão de Jesus é o espírito da verdade. Santifica-os na verdade, diz Jesus em sua oração de despedida, enquadrando-a como seu legado, vontade e testamento. Quando Pilatos indagou sobre suas credenciais, Jesus não fez nada mais além do que responder com a afirmação: para isso nasci e para isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade. João 18:37. Vimos que onde a verdade é colocada em oposição acentuada à mentira, estamos no reino de um dualismo intensamente personificado de João e no território da narrativa de Gênesis da queda. Mesmo quando ouvimos Jesus responder à pergunta de Pilatos, sua resposta é melhor ouvida dentro da ecoante história da deturpação que ocorreu lá em Gênesis. A causa pela qual Jesus veio ao mundo foi a fim de dar testemunho da verdade, como ele diz lá no verso 37 do capítulo 18. E isso não está se referindo a uma busca filosófica da realidade última, nem a uma declaração sobre a ignorância humana, sobre Deus, num sentido genérico, agnóstico, sei lá. Em vez disso, a verdade em questão aqui, contrastada com a promoção ativa da falsidade a respeito da divindade, está ligada à proposição descarada do pai da mentira. Assim como a verdade, a glória também é um tema sempre presente em João. Glória, no entanto, é uma palavra desafiadora porque não é usada no discurso diário. Podemos precisar de ajuda para obter a conotação desta importante palavra de forma correta. Palavras que caem no espectro de glória, doxa, são esplendor, grandeza ou radiante. E no contexto de João, termos menos literais são até melhores. Eu inclino-me para uma palavra um pouco menos luminosa, como caráter. É entendido no sentido de caráter louvável, caráter glorioso. É como se João, aqui no seu prólogo, estivesse dizendo: temos visto o seu caráter louvável, o caráter louvável como o caráter do próprio unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A glória que tem sido vista é glória num sentido definitivo e último, a glória como a do único filho de um pai. Quando Jesus transforma água em vinho no casamento em Caná, seu primeiro sinal, ele revelou sua glória, agora entendida como caráter louvável. Como resultado, os seus discípulos acreditaram nele. Esta qualificação, vendo o milagre como uma manifestação de glória, também deve ser entendida para os milagres de cura. Como no caso do cego em João 9, a doença de Lázaro não é um desastre, mas uma ocasião para que a glória se torne manifesta, para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Glória não é uma construção humana, ou melhor, a construção humana de glória não se encaixa na concepção de Jesus. Para ser mais preciso, os primeiros vislumbres de glória são apenas preliminares. Só com a aproximação da morte de Jesus é que o tema glória em João começa a se mover em mais alta velocidade, alardeando pelo anúncio: chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Caráter louvável acaba ficando um pouco aquém nesta fase da história, mas glorificado dificilmente também captura toda a intenção que o Evangelho está tentando expressar. Talvez a expressão vindicado ou exaltado cumpra um pouco melhor a tarefa. nesta parte de João, a canção do servo, lá de Isaías, está presente através de sugestões e sussurros que inundam a mensagem do apóstolo. Em Isaías, também o conceito de glória deve ser entendido como glória de uma ordem diferente. A glória que está em vista é um autoesvaziamento e uma qualidade de alguém que é abnegado. Não é autoengrandecimento, não é glória no sentido de se mostrar acima dos outros ou melhor que os outros, nem de buscar a sua própria vontade, a sua própria vantagem. De acordo com o antecedente que vemos em Isaías, o servo deve prosperar, ele deve ser exaltado e levantado e deve ser muito elevado. Como diz a Septuaginta, será altamente glorificado, em Isaías 52, 13. Quando perguntamos como isso se manifestará, acontece que Isaías mostra o servo desfigurado em sua aparência. Uma raiz de terra seca, um homem sem formosura ou glória, não tendo nada em sua aparência para que pudéssemos desejá-lo. Nem precisamos dizer que estes são paradoxos desafiadores. João e antes dele Isaías estão pedindo para vermos um caráter louvável em uma pessoa que, a olho nu e para a concepção humana natural, parece completamente desprovida de qualquer coisa que seja digna de louvor. E apesar da falta de auxílio por parte de algumas tradições, João vem ao resgate quando ele dá uma explícita atribuição a Isaías. Isaías disse isso porque viu a glória dele e falou a respeito dele. Como a audiência de Isaías, também nós somos deixados sem palavras. As faculdades de compreensão quebradas pelo pensamento de que ele, de quem é dito ele não tinha glória, na verdade possui glória. Mas sua glória é a ausência de glória em termos humanos. A sua glória pertence a um patamar diferente. A sua glória, na verdade, é não ter a glória humana que busca a exaltação própria. Tal como acontece com a luz confrontando as trevas e a verdade enfrentando a falsidade, a glória está em contraponto a uma qualidade que foi negada. Aquele cujo caráter e a reputação estão em jogo, em última análise, é Deus. Jesus traz a glória de Deus à luz, o que significa que esta foi escondida, talvez até manchada. E quando Jesus fala e age, é o Pai quem fala e age nele. O sofrimento tem uma qualidade reveladora aqui, trazendo à luz a glória que sempre esteve presente, mas que o homem, por causa das suas concepções e do pecado, não pôde enxergar. E quando Gênesis, João mostra que Jesus estava envolvido na criação. A relação é tão íntima a ponto de fundir a identidade do Logos com a do próprio Deus. Assim é com Jesus, o revelador. Ele diz: quem vê a mim, vê ao Pai. Jesus diz isso aos últimos opositores que ainda não conseguem ver a conexão. E se a mentira que é falada pelo Pai da mentira é uma falsidade dirigida contra o caráter de Deus, só pode ser refutada por alguém que compartilha a identidade divina. Esta pessoa pode dizer o que nenhum mero ser humano pode dizer: eu sou a verdade. Se a glória de Deus é deturpada e falsamente percebida, o problema será corrigido pelo único que pode fazer com que Deus seja verdadeiramente conhecido. Revelação, verdade e glória, todos ganham imenso destaque quando Jesus é erguido na cruz. Este momento de revelação final é também um momento da reconciliação, onde Jesus atrai todas as pessoas para si mesmo. Nos termos do Evangelho de João, pelo menos, é altamente apropriado dizer que salvação é revelação. Uma vez estabelecida a relação de Jesus com Deus, é possível apreciar mais plenamente o que o ministério de cura do Filho nos diz sobre o Pai. A insistência de Jesus em curar no sábado é melhor entendida quando vemos o sábado não como um prêmio exclusivo dos judeus, mas como a declaração da assinatura de Deus. Com efeito, Jesus está entregando o compromisso original investido no sétimo dia da criação. Sugerir que Jesus realmente quebrou o sábado, aqui entre aspas, como seus críticos faziam, é assumir erradamente que eles tinham compreendido o significado do sábado. No Evangelho de João, Jesus não é sentenciado como culpado. Após a cura do paralítico, os judeus perseguiram Jesus porque ele fez isso no sábado. Assim como Jesus, seus críticos invocam a memória da criação como base para a santidade do sábado, mas a sua ideia do sábado deriva a partir de uma imagem distorcida da realidade. Essa distorção retrocede a um tempo ainda mais distante, quando tudo estava bem no mundo. Na serenidade e perfeição do descanso de Deus na criação, como eles visualizam, algo está faltando. Onde está Deus em face da presente necessidade e sofrimento que ocorre no mundo? Estar presente e responder à realidade presente constitui a essência da ideia de Jesus sobre o sábado. Na criação, o compromisso de Deus com a humanidade é descrito pelo descanso de Deus, mas a realidade da doença e da morte exigiram uma mensagem de sábado um tanto quanto diferente. Descansar em face das necessidades e do choro implica afastamento e indiferença. Mas Deus não é assim, pois Deus não é remoto, Deus está presente. Esta mensagem, escrita no sábado desde o início, ainda é a mensagem do sábado, e Jesus se deleita em enfatizá-la. Não importa o quão chocante seja o pensamento, Jesus defende suas ações pelo critério definitivo. Meu Pai está trabalhando até agora, e eu também estou trabalhando. Priorizando a noção de presença, o trabalho tem precedência sobre o descanso. Deus está, por assim dizer, trabalhando duro para corrigir o que está errado no mundo. Em João, a cristologia é a estrutura para o que Jesus traz à luz sobre Deus, e não um fim em si mesmo. Jesus pertence à identidade divina, mas o objetivo consiste menos em mostrar quem Jesus é e mais em representar quem Deus é. Se não faço as obras do meu Pai, não acreditem em mim, diz Jesus no Evangelho antes de proceder, justamente para enfatizar a questão do caráter de Deus sobre a questão do seu próprio status. Mas, se faço e vocês não creem em mim, creiam pelo menos nas obras, para que vocês possam saber e compreender que o Pai está em mim e que eu estou no Pai. Em outras palavras, as obras de Jesus, incluindo seus atos de cura no sábado, devem se tornar a visão que eles têm de Deus, qualquer que seja a visão que eles tenham de Jesus. Ele está disposto a sair de cena a fim de que suas obras, hipoteticamente separadas de sua pessoa, possam moldar a visão que se tem de Deus. Jesus é Deus neste evangelho, mas se uma mensagem é mais importante do que essa, é mostrar que Deus é tal qual Jesus. O sistema religioso judaico, que se reflete nos conflitos em torno do sábado, reduz Deus a um agente distante dos assuntos humanos. Além de manter o universo em curso, nenhuma iniciativa parece imediata por parte de Deus. O sábado veio para resumir o impasse, antecipando a visão de que, se Israel guardar o sábado corretamente, mesmo por um dia, o filho de Davi viria. E ainda assim, aparece Jesus no meio deles, explicando que as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunham ao meu respeito de que o Pai me enviou. Nada na teologia predominante da época havia preparado as pessoas para Jesus. Quanto à sua obra, ele apela ao seu conhecimento do Pai. Quanto à correta compreensão do Pai, ele está apontando para si mesmo. As atividades de Jesus no sábado não são contabilizadas pela obra comum de Deus. Apenas uma manutenção da ordem criada não será suficiente quando de fato a ordem criada está sendo ameaçada pela dissolução e quando os seres humanos estão na escravidão da doença e da morte. Em vez de esperar que os seres humanos superem o impasse de uma observância impecável do sábado, Jesus coloca a compaixão do Pai em destaque no sábado. Não pode haver descanso para Deus enquanto a humanidade estiver sofrendo. Jesus não pode esperar até o dia seguinte porque ele está ampliando a mensagem original do sábado no contexto do sofrimento humano. Ministrar às pessoas em necessidade, estender a mão para curar e restaurar, está no coração do caráter e da missão de Deus. De agora em diante, os eventos se aceleram no Evangelho de João. O fim está se aproximando rapidamente, antecipado por aquilo que deve ser visto como um divisor de águas temporal e ideológico. Meu Pai está trabalhando até agora. Enfatizando um horizonte temporal, sugere que a conclusão da obra de Jesus não está longe. Depois de curar o homem cego, Jesus nos declara que a noite está vindo quando ninguém pode trabalhar. Dirigindo-se para a última semana de seu ministério, ele aponta para as sombras que se alastram, lembrando a eles que, ainda por um pouco, a luz está com vocês. O tempo, que é uma característica tão crítica das curas no sábado, é mantido até o fim. Na cruz, o roteiro deste evangelho refaz os passos do relato da criação. À medida que o sábado se aproxima, a vida de Jesus rapidamente começa a se esvair. Neste ponto, sua voz soa em um anúncio final: está consumado. Essas palavras, traduzidas de uma única palavra em grego, significam conclusão, não o fim em um absoluto sentido. É significativo ouvir Jesus gritar: está terminado, nesse ponto específico do tempo. A ressurreição e o domingo de manhã virão. Mas Jesus não vai esperar até lá para dizer está terminado. Ele tem razões para dizê-lo naquele momento no tempo, na sexta-feira à noite. O sábado que está prestes a começar não é uma terra de ninguém no debate teológico. A expressão grega em João 19:30 é a palavra tetelestai, uma palavra que não deve ser alienada do parentesco com a criação. No relato de Gênesis, quando os céus e a terra estavam acabados, a tradução grega do Antigo Testamento escolheu o mesmo termo, sunetelestesam, lá em Gênesis 2:1. Se mantivermos o ouvido colado no chão, ouvindo o eco distante do Antigo Testamento, a conexão não poderá ser perdida. João está se apropriando da linguagem do relato da criação, especificamente a linguagem que está anunciando a inauguração do primeiro sábado. À medida que a criação culmina no descanso no sábado, o trabalho de fazer certo o que está errado vem à conclusão também com a chegada de um novo sábado. A relação entre o revelador e a intenção reveladora do sábado alcança aqui o seu auge. Na história de João, onde a atenção aos detalhes é tudo, o momento não pode ser mais preciso e a cena não pode ser mais penetrante ou a mensagem mais persuasiva. A noção de que Jesus veio para terminar a obra de Deus é todo o destaque e o foco em João, assim como é a noção de que sua relação com o sábado é reveladora da obra de Deus. Terminado. Esta é a palavra-chave, merecendo estar sozinha em destaque, porque é uma palavra que reúne todas as partes da história. O que Deus tinha começado pela palavra nos dias da criação, Deus terminou pela palavra encarnada nos dias da redenção. Deus manteve o compromisso encarnado no sétimo dia. A partir de agora, o significado do sábado deve ser visto através da lente fornecida pela vida e pela morte de Jesus, o nosso revelador.
Contra a cultura. O Evangelho clama pelo diferente.